Pessoal, antes de começar o episódio, um recado rápido. Por algum motivo, lá para uma hora de gravação, a gravação da Bia, o áudio da Bia, o microfone, parou de funcionar. Então, de uma hora até mais ou menos uma hora e 25, uma hora e meia, a gente usou o backup, tá vendo como é importante ter backup? Durante a gravação, tem o nosso backup. De uma hora até uma hora e meia, mais ou menos, tem o backup, é uma qualidade diferente do resto do episódio, mas vale você ouvir, porque a Bia deu uma aula sobre como aprender. Então, vamos lá, Lady Murphy não descansa, né? Mas vamos lá começar o episódio. Olá, está começando o 120º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Firmou Consultoria. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, eu tenho por aqui a Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olha, nosso algoritmo, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, né? O algoritmo pessoal do Marcos e o meu anda muito bem afinado, né?
Pois é, a gente, graças ao Área de Trabalho, né? Uhum. O Demis Hassabis da DeepMind ganhou o prêmio Nobel em Química por conta. A gente até discutiu aqui sobre dobra proteica com a ajuda de IA, o AlphaFold, uhum, etc. E acabou de anunciar hoje de manhã, né? Foi dividido, exato, entre o David Baker, que fez alguns trabalhos relacionados a isso, e o Demis Hassabis, que é o CEO da DeepMind, é um ex-Google também, e o John Jumper, que também é da DeepMind, por conta aí do AlphaFold, os benefícios todos, né? Que ele ofereceu para a descoberta de novas proteínas, tratamentos médicos, etc. O que, uhum, é claro que é curioso, você até brincou, né, Bia? Porque semana, uhum, passada, o assunto principal do episódio foi...
Pois
essa
é.
Mistura entre desenvolvimento, ainda que uma coisa caseira, né? Mas desenvolvimento de remédios com IA e essa mistureba toda. Uhum. Então, o Prêmio Nobel também estava ligado nesse assunto, mais do que a gente imaginava, né?
É, e o próprio AlphaFold já tinha sido assunto nos primórdios lá do Área do Trabalho, lá nos primeiros episódios. No início da pandemia, eu tô me sentindo meio vingada, né? Porque eu... pandemia, tudo no EAD, eu fiz uma palestra falando do AlphaFold, falando o que poderia acontecer, o que ele poderia fazer, né? Eu comecei a me interessar nessa área de drug discovery, de descoberta de novas biomoléculas, aí, principalmente para perfil terapêutico, né?
Uhum.
E mas o pessoal não deu muita bola, assim, quando você fala de matemática, TI, algoritmo, o pessoal fica meio com preguiça, assim. Aí você fica meio frustrado, caramba, né? Você é tão entusiasmado no assunto e não vê o mesmo entusiasmo nas pessoas, né? Então agora já mandei os prints, aqueles que eu mandei pra você de manhã cedinho, hoje já mandei pra um monte de gente que deve estar se roendo agora.
Ó, quem prestou atenção lá atrás já sabia, tá vendo só?
É, exatamente, você viu aqui primeiro.
Exato. E é interessante, eu acho que é um, sei lá, olhando tanto essa categoria do Nobel, quanto também o Nobel de Física, que saiu ontem em relação à gravação,
sim,
aqui, que também foi pro Geoffrey Hinton, que é um dos pais aí das tecnologias que habilitaram tudo isso de IA que tá acontecendo hoje.
Uhum.
Não foi só para ele, me fugiu o nome de outra pessoa também que foi,
uhum,
a laureada, né, que recebeu,
uhum,
o prêmio também com trabalho sobre redes neurais e reconhecimento de linguagem, etc. Então, acho que é o Prêmio Nobel reconhecendo toda a base que esse pessoal tá colocando para os avanços novos, né? Nessas áreas todas.
Exatamente.
Enfim, né? De física, de matemática, de medicina.
Uhum.
Tá bem interessante acompanhar.
E a gente vai falar mais para frente no episódio de hoje sobre estudar áreas difíceis, se atualizar. Hoje em dia os conhecimentos se convergem, né, Marcos? Eu ouvi...
Uhum.
Tem pessoal da área de química e física e com muita dor de cotovelo. Aliás, ontem na timeline só tinha físico brigando, né? Com o pessoal de TI. Eu confesso que não é a minha área. Eu ainda não entendi o nexo das redes neurais e o desenvolvimento desses algoritmos, né? Pra física. Eu tô esperando sair alguns artigos que me esclareçam melhor, porque realmente meu conhecimento é limitado. Agora, para química tem totalmente ligação. E eu acho que hoje vai ter um rede generalizado de químicos também.
Sim.
Por causa do DMI, área de tecnologia. Já teve um que me mandou mensagem no X, no Twitter lá. Falando, pô, designer de videogame ganhando Nobel de Química. Pois Pois é, o mundo mudou, então você tem que ter... O conhecimento hoje é fragmentado. E eu estudo matemática, eu estudo estatística, eu estudo programação, eu estudo imunologia, eu estudo genética. E todo dia eu me pergunto onde é que eu amarrei meu burro, porque é muita coisa, né? E o pessoal mais novo, assim, né? Eles simplesmente apagam da mente aquilo que não interessa, tudo que envolve matemática, por exemplo. O pessoal de biológicas meio que foge. O pessoal de humanas foge mais ainda. Então tende a ignorar, assim, dar um bloqueio mental. Mas o mundo não é mais assim, gente. Nós trouxemos aqui no área de trabalho um especialista em direito, um juiz da área de direito, falando de IA. Então, áreas que até algumas décadas atrás, assim, não se convergiam, hoje converge para tudo, né? O mundo digital e as inteligências artificiais, que não são coisas novas, são... Tá aí o Nobel provando, né? A gente tá falando de estatística, de machine learning. Só que teve essa explosão, esse boom, né? E as pessoas estão vendo as aplicações ganharem corpo. Algumas ainda céticas, algumas ainda esnobando. E não é incomum eu conversar com alguém da área de humanas, da área de educação, quando eu falo de ferramentas de IA e tal. Eu recebi um cacarejo em resposta, assim, kkkkkk, putz, eu desisto, eu não vou ficar perdendo meu tempo explicando que focinho de porco não é tomada, né? Então tá bom, deixa ele com o cacarejo dele lá e não vou cansar minha beleza.
Exatamente.
Já passei dessa fase.
E você puxou uma coisa interessante, né? Essa divisão toda de alfa, né, da DeepMind, começou com o jogo de Atari, com o videogame mesmo, né? Foi, ensinou o IA, quer dizer, a IA se ensinou a jogar os jogos de Atari. Só botou o jogo ali, botou a IA para jogar sem explicar regra, nada. E com isso foi o primeiro passo para fazer uma generalização de entender a regra dos jogos, etc. Evoluiu para o AlphaGo, que ganhou dos campeões do jogo Go do mundo inteiro. Evoluiu para o AlphaFold. Então você vê, uma bobeirinha, né? Jogar River Raid deu o quê? No prêmio Nobel.
Exato.
Então, é tudo uma escadinha, né? Tijolinhos que vão construindo. E eu acho que nesses dois casos, né? Especialmente no de hoje, com o pessoal da DeepMind, é um avanço que vai possibilitar infinitas descobertas novas, mais avançadas ainda, né? Então, reconhecer o potencial que isso representa, que destravou para a humanidade, eu acho que é justo, mas eu entendo o ranço de falar, até nisso os caras estão no hype de dar prêmio, porque, se quiser entender assim, tudo bem, boa sorte, porque daqui para frente vai ser meio assim mesmo. Né?
Exato. Mas
não é só hype, tem esse motivo, né? É que nem, sei lá, quando o pessoal recebeu o Nobel de Física, acho que em 2014, né? Pela invenção do LED azul, que era impossível quase, teoricamente ali, fazer o LED azul, porque precisava de energia demais, etc, etc, as tecnologias todas. Tem um cara, como é que ele chama? Shuji Nakamura, acho que é ele. Que passou a vida dedicada, assim, perdeu o emprego, perdeu a família, tentar fazer o lance do LED azul funcionar, até que deu. E o LED azul funcionando abriu caminho pra tudo que a gente usa hoje em dia por conta dessa descoberta desse cara. E anos e anos e anos, 30 anos depois, sei lá, que ele descobriu, veio o reconhecimento com o Nobel, né? Então, e também foi o Nobel de Física, né? Então, essas coisas, quando eles escolhem, tem um motivo. Dá pra achar ruim, dá pra achar tudo ruim, né? Mas eu achei interessante, é um símbolo, é simbólico, é uma mensagem que eu acho que eles passaram aqui, que reconhecem o potencial que vai destravar essa descoberta, enfim, esse avanço.
Exato.
Interessante, eu gostei.
E vocês agradeçam, vocês que têm um celular na mão e podem conversar com qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, inclusive de idiomas diferentes a qualquer instante. Ou você que recebe o diagnóstico de uma doença incurável, ou um vaticínio aí de morte certa. Isso vai acabar daqui a um tempo, graças a esses nerds obstinados.
Exato.
Né, como o Nakamura.
Exatamente. E nessa veia também, na semana passada, no assunto todo sobre biohacking de medicina, de remédios, etc., você falou sobre laboratórios, os níveis de laboratório, falou que no Brasil falta um laboratório nível 4, né? E o Wagner Dias falou que o Brasil tá para inaugurar o seu primeiro laboratório nível 4, que é o de... Ele explicou para mim, né? Exatamente, de máxima proteção biológica.
Eu fui atrás. Eu fui atrás procurar e muito legal. Nossa, excelente notícia. Lá tem o Sirius também, o Unicamp, tem coisas muito legais. Tem um super, super microscópio lá de varredura. Fabuloso.
É, exatamente. Vai ficar do lado. O Sirius é o acelerador de partículas, né? Esse que é o projeto, é o Orion. Isso. Orion, que eu não falo do jeito. Vai ficar ali do lado. Obrigado ao Wagner Dias. Ele mandou um link. Valeu. Vou deixar na descrição aqui que explica mais a fundo. Bem interessante. E a gente recebeu nessa semana, Bia, duas pessoas mandaram o mesmo link pra gente. Foi o Parucker e o Rogério Buzelli. Sobre o PLOD, P-L-A-U-D, que é um gravador do tamanho de um cartão de crédito, que é integrado com o ChatGPT, com o Gemini, ou Gemini, enfim, né? Falando, vocês têm que mostrar isso pra Bia, isso aqui é sensacional! E puxando o que você falou no começo do episódio, Bia, a gente tinha falado sobre ele, né? No episódio 94.
Exatamente, e é realmente bem legal, tá tendo muitas iniciativas fantásticas, né? Agora se vai vingar, se não vai vingar, isso depende de muitas outras variáveis, né? Eu quero saber como é que é a atualização desse PLOD aí. Como é que ele fica? Porque tudo é tão dinâmico, né? Tá evoluindo tão rápido, de repente você tá com um dispositivo que, sei lá, em poucos meses já não vai servir mais para fazer muita coisa. Esse é o grande problema das inovações que acontecem na velocidade da luz, né? Mas muito legal, viu, Rogério? E o Parucker, né? Obrigado por mandar o link. Realmente é muito legal. E quem não conhece, dá uma espiadinha lá no PLOD para vocês entenderem do que se trata. Isso. Tem gente que, inclusive, sabe aquelas carteiras para smartphone que tem espaço atrás para cartão de crédito? Então, tem até. Dá para usar até case no seu celular para carregar o PLOD para lá e para cá. É bem interessante. Sim.
E para não ocupar o tempo de vocês, vou deixar aqui na descrição do episódio o link pro episódio 94 que a gente discutiu. Só uma atualização, isso, ele custava $185, caiu para 160 e tá na promoção por 127. Então, estão cortando o preço.
Tá vendo?
Tem a boa notícia, o preço tá mais barato. Tem a má notícia que você tá precisando incentivar a venda, né? Então, exato, a gente até comentou, e um reforço rápido é assim, ele tem uma assinatura. O que acontece com a assinatura, com produtos, se eles acabarem deixando de prestar serviço, etc. Mas a discussão mesmo, vocês acompanham o 94. Obrigado a vocês dois por terem mandado. Eu tenho certeza que muita gente vai descobrir hoje esse produto e vai ter link na descrição para quem quiser saber mais sobre ele. Agora, um pouco nessa pegada, né, também, a gente comentou algumas semanas, vem comentando sobre o notebook LM, e o Augusto Baroni falou que está utilizando o notebook LM. Ele é basicamente um chat GPT feito só para coisas que você subir, para você interagir, explorar esse conteúdo. Eles ganharam também uma versão, um produto, um desdobramento aí, que faz um episódio de podcast curtinho de 10 minutos sobre o tema que você subir. E o Augusto falou que está usando o notebook LM na hora de estudar, conversando com os PDFs que os professores deixam na plataforma da faculdade e também para lembrar de alguns assuntos específicos já vistos anteriormente aí de uma forma mais rápida. A gente pediu para vocês mandarem e sigam mandando como é que vocês estão usando o notebook LM. É assim que o Augusto está fazendo.
É, semana que vem eu vou trazer atualizações, tá? Eu vou esperar passar a minha semana de provas. Quem está acompanhando lá o meu projeto Work and Study with Me sabe como é que eu estou usando o tempo todo o notebook LM. E agora eu vou fazer alguns simulados para provas sobre os assuntos que eu já estudei. Então eu vou comparar o notebook LM com outras IAs, aí, principalmente o Claude, que eu gosto muito, que é uma... Realmente, para estudar esses assuntos mais difíceis, assim, é o que dá as respostas mais refinadas, então eu gosto muito. E também o ChatGPT e também o Maritalk da Maritaca.
Que legal.
Estou usando, né, que a gente comentou aqui nos episódios anteriores, vou mostrar e vou comentar tudo certinho. Aí talvez na semana que vem já.
Que legal, porque justamente no caso do pessoal da Maritaca, o Sabiá, ele se sai melhor em benchmarks que tem a ver, por exemplo, com as provas aqui do Brasil, então com vestibular, Enem, Fulvest.
Exatamente.
Está usando no caminho certo.
É, então eu quero comparar todos esses, né? É o Sabiá 3, no caso, já abri aqui para ver o Sabiá 3, né? A versão que estou usando.
Sim,
no
o modelo
momento
atual deles.
Então, estou estudando assuntos distintos, mas com material em português, com perfil brasileiro. Então, vamos ver como é que vai sair. Eu não tenho respostas ainda. Semana que vem terei.
Que legal, Bia. E também, nessa pegada de anotações, a gente deu a dica do UpNote há alguns episódios. E o Ítalo Reis falou que queria agradecer pela dica do UpNote. Ele estava há mais de um ano tentando achar uma alternativa mais barata que o Evernote. E ele falou, hoje eu paguei por um mês para ver se me acostumava aí com esse serviço e migrei 100% das notas que eu tinha no Evernote já para o UpNote. Falou que gastou 3 horas fazendo isso e outras também que estavam no Notion, que ele falou que odiou usar, né? Ele fez isso de forma manual e parece que esse vai ser o novo serviço principal para ele. Ele falou que achou parecido com Evernote e ainda tem a opção de Lifetime, né, para você comprar, sim, ao invés de ficar assinando. Ele falou que o OneNote ele não gostou, até mandou uma mensagem para a Bia, né, sobre a promoção de 60% do Evernote, mas ainda assim ele acha que vai migrar mesmo aí para o OneNote.
Eu tô esperando essa promoção aparecer para mim, eu entro aqui toda hora e até agora nada.
Ô, Bia.
Eu cancelei lá no... A minha assinatura estava dentro do Google Play, né? Então, ele já mandou o aviso, né, de renovação para o final do mês e eu já cancelei. Então, estou na expectativa que eles me deem alguma oferta, alguma promoção. Estou aguardando. Vamos ver.
Olha, Bia, enquanto você comentava isso, eu dei uma caçada rápida. Eu achei no Reddit um link para o Evernote. Eu cliquei, loguei aqui na minha conta e abriu com a oferta de 60% de desconto ativa. Cai de R$ 22 para 8 por mês, ou então no plano profissional é, para 27, enfim, isso no plano anual. Então, para quem estiver procurando, você testa aí também, Bia, mas eu vou deixar na descrição do episódio o link para essa promoção. Vai saber se tá, né, parece uma coisa meio caso a caso, né, pelo que eu tô vendo aí do Evernote, mas se funcionar para você, que bom, aproveite esse 60% de desconto, senão a gente tenta mais vezes nas próximas semanas.
Exatamente. E para mim, eu não sei se é porque a minha conta ainda tá ativa, eu coloquei no tirei o cartão lá para não renovar mais, mas ainda não tá aparecendo. Então, no final do mês vai virar o plano. Eu quero ver se eles vão me oferecer alguma coisa.
Tomara. Se alguém merece um desconto nessa vida de Evernote,
poxa,
é você.
Poxa. Nossa.
E também de anotações sobre Obsidian, que é uma outra alternativa de aplicativos de notas, plataforma, etc. O Adolfo Neto mandou a dica que ele falou, uma pessoa que eu sigo no Blue Sky postou sobre seu um ano de experiência com Obsidian. O link vai estar na descrição aqui. É o Victor Germano. Ele falou, Obsidian, um ano depois e o segundo cérebro. E me impressiona a dedicação, e eu não estou falando isso de um jeito irônico, tá? Pelo amor de Deus. A dedicação que algumas pessoas têm para montar essa estrutura toda e até conseguir fazer uma meta-análise da estrutura. Ele mostra ali todos os nós e a relação quase de neurônios entre os nós das notas e dos temas que ele tem, as anotações, mapeou todo o conteúdo ali. Ele explica também as integrações do Obsidian que ele fez com outras plataformas, Zotero, Kindle Highlights também, para já guardar o que ele faz ali de highlight no livro. É, para quem tá, ele fala um pouquinho daquele método Zettelkasten, né, que a gente já falou aqui também, sobre fichamento de temas, assuntos, coisas de interesse, etc. É um post super completo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Você teve tempo de dar uma espiadinha?
Sim, eu vi, inclusive ele fala da construção de um segundo cérebro, né? É Vitor Hugo Germano o nome dele. É bom lembrar que que pessoas que trabalham com um volume grande de informações, eu acho que elas conseguem mais rapidamente construir essa rede, né, o segundo cérebro que ele chama aqui, né, no caso ele tá falando que ele faz mestrado e tal, e realmente, né, numa graduação, numa pós-graduação, aí você lida com uma quantidade absurda de informações e artigos e links e tal, então ele construiu a rede dele, vale a pena vocês darem uma conferida. E vejam se não é o caso de vocês construírem a sua própria rede também, né? Para algumas pessoas, o Upnote, que é mais simples, mais espartano, vai mais direto ao ponto, pode servir. Para outras, pode ser o Obsidian, para outras pode ser o Notion. Cada um vai achar um sisteminha aí que se adequa mais ao seu estilo. Porque as pessoas são diferentes e seus estilos de vida e de trabalho são diferentes também.
Exatamente. E quem quiser mandar os feedbacks sobre isso, já sabem, gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero trazer uma dica que o Alisson Rodrigo mandou sobre organização de leituras, que eu achei bem interessante, uma ferramenta que é inédita aqui no área de trabalho, o que é quase inédito. A gente fala sobre tanta ferramenta, é bacana ver que ainda tem um monte pra gente falar. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e depois 3 meses de lambuja na assinatura do plano anual, por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, seja isso frequente ou não, então se você viaja muito, usa o Wi-Fi do hotel, o do avião, do Airbnb, do shopping, ou se de vez em quando você acaba tendo que se conectar a Wi-Fis públicos, os seus dados são o preço ou uma parte do preço da conexão, isso sem mencionar vai saber como está a segurança dessa rede, né? Então você está expondo ou cedendo o uso de os sites, os serviços, aplicativos, servidores, conteúdos, streamings que você acessa, por quanto tempo, para onde vem, para onde vai. E com o ExpressVPN você diz não, porque os dados são seus, você não tem que dar esse tipo de informação para ninguém. Então você protege os seus dados. Quando você roteia, liga a VPN e roteia a sua conexão pelos servidores da ExpressVPN, passa a ser tudo criptografado pelos canos impenetráveis e nem ela sabe o que você está fazendo com a sua conexão e com os seus dados. E especialmente para streaming isso é ótimo, porque se você se conectar a diferentes países e acessar o streaming que você assina, você tem acesso ao catálogo desses países que é diferente. Pode ser maior, pode ser menor, ponto é diferente em relação ao catálogo aqui do Brasil. E para você testar e ver como é fácil colocar para rodar no seu telefone, no tablet, no computador, na Apple TV, que tem suporte, que é como eu uso todos os dias, na TV direto também, dependendo do modelo, ou até no roteador de casa, se você quiser, para proteger de uma vez sua família inteira, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês, e aí se você assinar o plano anual, ao fim desse ano, eles dão 3 meses extras de bônus aí, então são 4 meses de brinde, só porque você entrou em expressvpn.com/adtrabalho, e tem link na descrição também para facilitar. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Além de você ter acesso a um catálogo imenso de coisas que você não teria acesso se você estivesse no IP do Brasil, você também tem mais segurança. E até a qualidade dos anúncios das suas redes sociais muda, viu? A quantidade de coisas legais, aliás, que eu descobri navegando em rede social por VPN, por exemplo, muito app de IA, porque será, né, que o algoritmo sugere isso pra mim, não faço ideia, mas pelo menos vem anúncio de app de IA ao invés de aposta esportiva que não tem nada a ver comigo. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por proporcionar essas descobertas pra mim e patrocinar o Área de Trabalho.
Obrigado, e vamos lá, o Alisson Rodrigo falou que organizar coisas aleatórias, apesar de indicar um certo grau de toque, ele disse, é um dos meus hobbies favoritos. Eu entrei num buraco igual o da Alice dos Países das Maravilhas, que a gente chama buraco de avestruz no ADT, depois que descobri o Story Graph. Eu estou escaneando o código de barras dos meus livros e organizando a minha biblioteca pessoal entre livros lidos e os não lidos. O que eu gosto bastante desse app é a área de estatísticas, que vai aprendendo os seus gostos conforme você vai usando. Ele fala que não achava que fazer log de livros fosse tão prazeroso, aparentemente é, e mandou o link que é claro, que eu vou deixar na descrição aqui do episódio.
É, eu cliquei, eu tô dando uma olhada aqui, muito legal mesmo, e não sei se é um certo grau de toque, viu, Alisson, é legal você organizar suas coisas, né? Eu acho que isso combate um pouco a ansiedade, sabe? Porque quando você tem suas coisas organizadas, você sabe que estão ali, você sabe que está tudo certo, que você pode consultar a qualquer momento de uma forma organizada, você sente uma certa calma, uma certa segurança. Então, ser organizado significa ser menos ansioso. Não sei se o Alisson vai concordar comigo. Mas eu vou baixar e vou testar o The Story Graph também.
É uma ótima. E aqui em casa, quando me mudei, eu tenho aqui as minhas estantes de livros, né? E eu organizei, como eu achava que era, né, por a ordem alfabética do tema, então, né, tinha design, fotografia, música, né, nessa sequência alfabética, e dentro disso, pela ordem alfabética do sobrenome, então, o sobrenome e o nome, né, ficou bonitinho, glorioso, eu entrava lá de olho fechado, achava o livro que eu ia pegar, que eu precisava consultar para fazer alguma coisa, e tava assim, né, e fica caótico, né, fica cada um do tamanho, fica, porque tá organizado do outro jeito, né. Aí a moça que vem aqui limpar em casa, foi limpar a estante, tirou todos os livros e devolveu todos, colocou em ordem de tamanho bonitinho, assim, tá um decrescente lindo, do livro maior pro menor, perdeu completamente a organização de nome e tema que eu tinha que falar, quer saber? Deixa pra lá. Enfim, seguindo aqui, sobre o gerenciador de arquivos, Bia, da Samsung, que você comentou, o Cássio deu uma dica que ele falou, pode ser útil aí para mais ouvintes, que é o seguinte, ele tem como você armazenar, colocar armazenamento de rede. Então, um NAS, aquele Network Attached Storage, por exemplo, além também das nuvens que você já tem. Então, coisas externas também dá para gerenciar, interagir direto lá por meio do gerenciador de arquivos da Samsung.
Exatamente. É, o gerenciador de arquivos da Samsung é muito bom. Eu nunca usei esse recurso, né? Mas eu sei que muita gente tem um servidorzinho doméstico ali para filmes, para arquivos grandes e tal, né? E tá aí, você acessa no seu dispositivo móvel também. É muito legal, vale a pena vocês usarem, explorarem mais, quem tem dispositivo da Samsung, né? O gerenciador de arquivos nativo.
Exatamente. E ele tem link para baixar. Se você não tem o telefone da Samsung e quiser baixar, você consegue, tem na Play Store. Ou ele é nativo e só vem instalado mesmo o telefone,
olha,
da Samsung, sabe?
Eu acho que tem, mas ele não deixa baixar, porque eu já indiquei outros aplicativos desses nativos da Samsung que tinha na Samsung Store. Possivelmente só tem lá, né? Mas mesmo enviando o link, o arquivo e tal, as pessoas não conseguiam, não deixavam instalar. Então, não sei, gente.
Tá.
Não sei dizer.
É o MyFiles o nome dele?
Meus arquivos, deve ser esse.
Ah, ótimo. Vai ter na descrição para quem quiser também experimentar. Vê se
boa,
roda telefones que não sejam da Samsung e vocês contam pra gente. Agora, também sobre o mundo Android, eu vi que o pessoal ficou muito feliz, e você mandou pra mim a dica, de que o Arc Browser, enfim, ganhou um beta.
Show!
Mas tá pro Android, né?
Eu tentei abrir, pra mim não tava aparecendo ainda, mas vou continuar tentando. E os ouvintes do Área de Trabalho que conseguirem já baixar o beta, testar, contem pra gente aí o que vocês acharam, tá? A gente já falou bastante do Arc Browser aqui. Sugiro que vocês dêem uma olhadinha no nosso histórico aí, no nosso acervo de podcasts. Mas é um navegador muito legal que vale a pena, pelo menos, instalar para conhecer.
Uhum. E quem quiser escutar um papo que foi a respeito, bem profundo, sobre a empresa, os objetivos, etc., o Josh Miller, que é o CEO da Browser Company, deu uma entrevista para o Nilay Patel do The Verge, um episódio do Decoder, o podcast deles. Eu vou deixar na descrição aqui também, porque... Esse cara é o... Ele e o Jesse Liu, que é o CEO da Rabbit, sabe quando a eloquência passa do limite do que você acha ok? Esse cara sabe
papudo.
Falar... É, exato. Mas aí é uma impressão minha, tá? Eu vou deixar na descrição aqui
meio
o link, que vocês tirem as próximas.
Entendi.
E o Decode entrevistou o Josh Miller e na semana seguinte o Jesse Liu. Falei, bom, só falta o pessoal da Humane pra entrevistar a trinca dos engodos digitais aí dos últimos anos, mas vai ter link na descrição aqui pra quem quiser acompanhar esse papo.
É um navegador que tem muitos fãs, né?
Estilo
Firefox, assim, mas um pouco diferente, então vai nessa pegada do CEO aí, os fãs são bem entusiasmados também, são meio Archminions.
Mas assim, gente, pra quem usa e tá curtindo, que maravilha, tá? A gente tá brincando aqui com isso, mas... Eu fiz essa comparação justamente, né? O pessoal do Firefox era mais apaixonado mesmo, né? E eu vejo essas semelhanças também.
Todo mundo é Minion em alguma coisa, né? O Alisson lá em organizar os livros dele, então cada um tem a sua.
Exato. E teve um assunto que a gente trouxe aqui algumas vezes, que é de película de textura de papel para iPad. E o Thiago falou que tem um iPad com uma película fosca e usa o Apple Pencil, né? Ele colocou a película porque não gostava da tela muito lisa para escrever, e a película foi ótima para ter uma sensação de estar escrevendo no papel mesmo. Aí ele fala, Bia, porém como você comentou, faz muito barulho, né? E você estava até comentando do caso da biblioteca, né? E ele não consegue usar à noite na cama porque incomoda a esposa. E ele tá falando que também se incomoda com isso e já tentou usar a letra de forma, letra cursiva, e não tem jeito, faz barulho, né? E ele falou, Bia, com a sua experiência, tem alguma forma melhor de escrever que seja rápida e que não faça barulho com esse tipo de película?
Então, eu adorei a mensagem do Thiago, primeiro porque eu descobri que eu não sou uma psicopata, né? Eu me mudei de lugar pra não ficar do lado da moça lá. Coitada, não sei se ela percebeu, se ela pensou alguma coisa, acho que ela nem imagina que era por causa dos tap-tap-taps dela, né? Mas eu respondi o Thiago, né, e eu falei que eu acho que o melhor jeito é não usar película, né. Eu não uso nos meus, porque eu não gosto da sensação de películas, eu não tenho o mesmo feedback. Até porque a pontinha da S Pen da Samsung, ele tem pontinhas diferentes que você pode comprar. Você tem aquela que escorrega mais, aquela que é mais agarradinha. Não sei se para Apple Pencil tem esses diferentes níveis de textura, né. Mas a ponta da Apple Pencil é bem dura, né? A da S Pen é mais macia, então eu não tenho esse problema de tap, tap, tap. Eu já tentei escrever assim e gravei assim para perceber se fosse outra pessoa fazendo e não me incomodou. Eu acho que sem película ainda é a melhor maneira, né? Então, pessoal que usa iPad, Apple Pencil, película, não película, ajudem o Thiago aqui, passe um feedback para nós, né? Porque eu não uso Apple Pencil, né? Então, não sei, passo a bola para vocês.
Eu dei uma caçada e eu encontrei... A recomendação de todo mundo parece ser de uma marca chamada Pen Tips, que vai ter link na descrição, que é justamente ponta de terceiro para Apple Pencil, e cada uma com um nível de dureza ou de moleza, não sei se existe isso.
Legal,
mas vocês entenderam,
hein?
Né? Uhum, então, muda a textura, tem uma chamada Fiber, que tem a sensação que é um pouco mais lisa, que deve ser muito parecida com a do Apple Pencil mesmo. Tem uma chamada Light, que eles falam que tem uma sensação mais controlada, seja lá o que significa.
Uhum.
Tem a texturizada, então deve ser essa aí, justamente, a que ele talvez esteja procurando. Tem uma que chama tradicional, que tem, ela parece uma ponta de caneta esferográfica mesmo. Eles vendem a película também. Então, assim, a péssima notícia é que não é barato, tá? Só a ponta custa 10 euros, mais o frete para o Brasil sairia pelo menos o triplo disso, então é difícil, né? Acho que vale pesquisar muito bem antes, apesar do risco de que isso é uma coisa que literalmente é 100% tátil, né? Você vai saber se funciona para você ou não se você testar. Vale ver se tem talvez uma política de devolução, ou vai atrás de muito vídeo, muito post, muita matéria sobre isso. Mas o que eu descobri é que existe esse mercado de pontas, que a ponta do Apple Pencil você destarracha ali e substitui, né? Então isso pode ser uma alternativa. Se a película é o problema, talvez a ponta, mesmo que tenha o atrito, porque se esse é o objetivo, tem que ter, não tem jeito, e o atrito vai ter barulho.
Sim.
Mas se for uma coisa um pouco mais abafadinha, um pouco menor, pode ser um caminho. Então, pra quem já usou essas pontas, mandem pra gente também o feedback. Quem mora fora e tem acesso a uma loja que vende, você pode testar e conta pra gente. Pode ser uma solução.
É, sobre esse mundo, esse universo aí das pontas de Apple Pencil e de S Pen, basicamente é assim, né? Quando a ponta é mais lisa, ela escorrega mais na tela, você escreve mais rápido, só que muita gente tem uma empunhadura diferente, tem uma firmeza diferente, não gosta. Artistas gostam mais, mas quem usa para escrever prefere aquelas que dão mais controle, ou seja, ela agarra mais, você consegue escrever mais devagar, e, enfim, tem o melhor domínio na sua letra, você consegue, não fica tão garranchosa também, tem isso, pra quem tem aquela letra que é um garranchão,
no meu caso,
tem uma ponta que permite um melhor controle e dá uma amenizada nisso, né? Mas bom saber, não sabia que tinha pontas vendidas por terceiros aí, vale a pena explorar, vocês que escrevem bastante, que usam bastante, até porque a ponta da Apple Pencil desgasta, né? Ainda mais quem usa película fosca, viu, Thiago?
É uma lixa,
já comentou,
né?
Aqui, ela desgasta mais rápido. Então é bom, de qualquer forma, você já ir se inteirando aí nesse universo das pontinhas.
Uhum. E todas elas desgastam porque é atrito o tempo inteiro, né? Mesmo sem a película. Tanto que a Apple Pencil vem, acho que com uma ou duas, pelo menos vinha, né? Na primeira versão, uma ou duas pontinhas, a Apple vende. E quem já usava aquelas mesas digitalizadoras da Wacom, que também tinha isso antes, quando isso era tablet, né, antes dos tablets, isso era o que a gente chamava de tablet, tinha mesmo, já vinha com pontas a mais, pontas diferentes para dar justamente a sensação diferente, ou com que te permitia angular melhor, cada ponta fazia uma coisa. Hoje em dia, os sistemas resolveram isso tudo, e no próprio sistema você pôs uma ponta só, e ele entende a sua intenção para fazer um traço mais grosso, mais fino, né, etc. Antes não era assim, né, e já tinha esse lance, porque arrastou, vai desgastar, às vezes mais, às vezes menos. Mas quem usa muito desgasta, não tem jeito, né?
Boa.
Muito bem. Seguindo aqui, a OpenAI anunciou na semana passada um produto, não era nem rumor, eles lançaram isso, chamado Canvas, que é uma função nova para o ChatGPT, feita para ajudar em tarefas que envolvem escrita, tanto de texto corrido quanto de código também. Eu achei que, apesar de ser um produto muito bacana e muito útil, eu acho que essa é a pior interface de descoberta que a OpenAI já lançou para um produto deles, o que é uma pena, porque o potencial é muito grande. Como é que ele funciona? É o seguinte, você, no menu de modelos, apareceu lá, acho que está em beta, mas apareceu para quem usa o ChatGPT pago, o OpenAI, o ChatGPT Canvas, e você sobe um PDF, por exemplo, e você dá você escreveu um texto, aí você dá um comando, escuta, dá uma espiadinha nesse texto e vê se precisa reescrever alguma parte para deixar a explicação que eu estou dando um pouco mais simples. E ele abre um painel lateral com o texto reescrito e deixa você selecionar um parágrafo específico e dá um comando, um prompt só para esse parágrafo. Então, ao invés de você copiar o parágrafo, colar embaixo e falar, nesse parágrafo aqui, você já consegue interagir de forma meio modular no seu texto. E, além disso, na lateral desse painel lateral, tem um menu que deixa você, por exemplo, se você escreveu um texto corrido, O menu deixa você, tem um botão ali para você mudar o nível de dificuldade ou de complexidade da explicação. Então vai desde um PhD em física até criança de 5 anos. Tem a parte de você expandir, a parte de você resumir, né? É uma interface que é meio chatinha. E isso é contextual. Então, se você está usando o Canvas para um código, né, para programar alguma coisa, por exemplo, esse menu contextual ele muda e te dá opções que fazem mais sentido em relação a um código e não a um texto. Né? Por que eu falei que é complicado? Porque na hora que você entra lá nessa interface, ela é igualzinha do ChatGPT. Tem um campo, prompt e uma tela vazia. Né? Você tem que descobrir que você tem que subir o arquivo e dar o comando para aí sim ele abrir essa tela lateral. Né? E o pessoal comparou muito isso, o Canvas do ChatGPT, com os artifacts do Claude, né? Que a gente comentou aqui algumas vezes. E eu não sei até quando essa comparação se mantém, porque enquanto o Canvas é mais para texto, os artifacts do ChatGPT são para tudo. Inclusive, eles... lembra que a gente falou de abrir o café gourmet da Bia? Faz aqui um site para mim de um café gourmet. Ele monta já a página, o HTML ali. É um ponto de partida, né? Não dá para publicar aquilo direto. Mas ele é mais interativo e mais multiuso. Esse Canvas do ChatGPT, ele é mais para texto mesmo. Mas eu vi que a gente já ia comentar. Aí eu fui na conversa que eu tenho com a Bia de feedbacks e pautas aqui do área de trabalho... E eu vi que a Bia já tinha mandado. Falei, bom, estamos alinhados. Em segundo lugar, quero saber da Bia o que você achou dessa funcionalidade.
Não mexi ainda, mas eu assisti um tutorialzinho em vídeo mostrando. Realmente é uma maneira mais polida, mais personalizável de você fazer coisas que a já fazia, né? Gostei por ser didático, você mexer ali nos níveis. Vou ter que mexer melhor para dar minhas impressões. Mas eu sugiro que vocês vejam esse vídeo, tá no post de anúncio, né, de introdução ao Canvas. O Marcos vai deixar nos links aqui do episódio. Lá tem um tutorialzinho guiado ali em vídeo que mostra o hands-on, ele dá um exemplo ali, né, e dá pra você ver ele em ação, que eu acho que é mais interessante do que explicar, é realmente meio complicadinho.
É um vídeo bem interessante do Breno Fortes comparando os dois, usando o exame de sangue do gato dele pra falar, ó... ChatGPT com Canvas e Claude, que ele usa o 3.5 Sonnet, que é o modelo que eles dão acesso até o gratuito, com o Artifacts. Tá aqui o negócio, faz sua mágica. Aí ele vê o que ele entrega. Aí nesse caso, por exemplo, o Claude já entrega bonitinho uma tabela, o ChatGPT tem que pedir para fazer uma tabela. Aí nos dois casos ele já entrega, esse valor aqui, geralmente, o normal seria isso, tá dentro, tá fora, tá acima, tá abaixo... Aí ele consegue... Por que eu falei dessa diferença? Né? Porque no Sonnet, no Claude, ele consegue fazer gráficos interativos a partir desses dados. Que é um PDF, ele mostra depois lá. Um PDF, PDFzão de exame de sangue, né? Todo mundo já viu uma coisa parecida, né? Pouco estruturado e... Enfim. E no ChatGPT, o Canvas nem é feito para isso. Então, são usos diferentes. Os dois muito poderosos, tá? Acho que para quem mexe muito com texto, seja codificando, seja texto corrido... Vale a pena dar uma espiadinha nesse Canvas. Há uma notícia que ele está disponível, me parece, pelo menos só, ainda como beta, mas só para quem tem o plano pago. Eles devem, geralmente eles liberam para o plano pago e depois liberam para quem é o profissional, o educação e um brinde aí, um demo para o plano gratuito. Geralmente é como eles têm feito isso. Mas é útil, acho que é poderoso. Só é uma pena que você cair lá de paraquedas e sair usando a ferramenta, quase não dá nesse momento. Se você conseguiu fazer isso, parabéns. Já chegou muito mais longe do que eu consegui. Eu precisei ver texto, vídeo, para entender como ela funcionava, para aí sim ver se caberia no meu dia a dia e etc. Eu só fiz teste, né? Não fiz nenhum uso prático disso para falar, putz, eu usei para fazer um texto tal e ajudou muito. Não é por aí. Mas é um jeito que eles tentam simplificar de usar esse potencial que o ChatGPT, que a LLMs tem, para texto. Né? Então, um modelo... uma interface voltada para isso, acho que pode ser muito poderoso, especialmente nessa parte de você já ajustar no texto um parágrafo específico sem ele ter que copiar e colar tudo. Você vai perdendo tokens, quando você vai usando muitos tokens ele começa a perder o contexto. Então é um jeito que eles estão tentando deixar mais rápido, mais ágil e mais eficiente essa parte de usar LLM para texto. Vale a pena testar. Mas tenha paciência no começo, porque é uma interface, nesse momento, meio desafiadora. Certamente não vai ser a final, quando eles lançarem como produto oficial.
Mas eu tenho certeza que vai ter ouvinte nosso aí, que vai tirar de letra e já vai estar mandando tutorial, vai estar mandando feedback. Então eu estou aguardando vocês lá no Telegram, @BiaKunze, mandem para vocês prints e os comentários aí da experiência que vocês tiveram, tá?
Mandem sim, e tá sendo muito interessante, acho que de um modo geral vale a pena ficar de olho nessas pequenas melhorias de produto que todos os fornecedores de LLM estão fazendo para deixar ele, cada modelo, cada opção do modelo voltado específico para uma tarefa que é melhor do que a outra, né? Por exemplo, eles lançaram recentemente aquele O1, que é para tarefas mais próximas de dobra proteica, né? Vamos voltar aqui ao começo do episódio, né? Se você quiser fazer isso com o GPT-4o, não é tão bom, porque no O1 ele faz todo um processo de encadeamento de pensamento interno para depois te dar uma resposta que acaba sendo melhor do que se ele tivesse cuspido só a primeira resposta ali que ele, entre aspas, pensou, né? Isso não funciona muito bem para revisão de texto, por exemplo. É um desperdício de GPU e de tempo para você revisar um texto. Esse Canvas, ele pode ser mais útil por isso, que ele não só melhor, é melhor, porque ele usa o GPT-4o para fazer a revisão, mas ele tem uma interface voltada para você fazer isso de um jeito muito mais fácil, mais rápido. Então está sendo interessante ver. O Claude, com os artifacts, foi para um outro lado, né? De você não só interagir com o modelo, mas ver em tempo real o resultado dessa interação, especialmente quando o assunto é código, dados, explorar com tabela, com gráfico, etc. Então vale ficar de olho nessas pequenas melhorias que cada um está fazendo, porque elas podem ser bem específicas para o seu trabalho, né? E aí você não perde tempo, você decide qual que você vai assinar, você já testa e fala, putz, acabou de destravar aqui na minha cabeça, para que eu vou usar esse negócio? Então testem e usem, porque daqui para frente vai ser assim, com certeza. Vai ser assim, né? Melhor até para eles, né? Quem faz para OpenAI é muito melhor ter o Canvas para você mexer em texto, porque você vai gastar menos GPU, do que interagir com textos grandes num vai e vem de tokens a cada pedido, né?
Exatamente. É a OpenAI dando mais poder ao usuário, né? Mais poder de escolha, de refinamento, uma vez que os usuários já estão mais imersos nesse mundo do ChatGPT. Não são mais tão novatos, então tá tendo uma exigência, uma cobrança aí para um melhor nível de personalização de dados, né?
Uhum.
Então tá aí, eles estão oferecendo aí a resposta deles para esses pedidos.
Exatamente, e nessa pegada também de IA, agora falando sobre conteúdos gerados por IA, ou de um jeito artificial para inflar conteúdo de site e ganhar com SEO... ou imagens também geradas por IA, às vezes com objetivo... às vezes não, né? Muitas vezes com o objetivo de enganar. Não é só esse uso, mas tem esse uso também. A Bia, essa aqui tinha passado batido por mim, meu. Existe o uBlock Origin, que é um bloqueador de anúncios, de conteúdos, etc. Eles lançaram uma lista de bloqueio de conteúdos gerados por IA na web.
Os enganosos, é bom que se diga, né?
É isso,
aqueles dúbios, aqueles que não querem que você saiba que é IA. É disso que estamos falando, né? Essa discussão começou lá no X, né, no Twitter. Uma pessoa postou, reclamou, falou que o Google morreu, que o Google tá morto, porque ele foi no Google Imagens lá, colocou lá filhote de peacock, né? Que é pavão, né? Peacock é pavão. Aí no resultado do Google Imagens, cheio de imagens de IA, né? Algumas bem confusas, realmente. Você fica na dúvida se é IA ou não, né? E eu comentei que realmente, né, depois que o Google colocou rede social para indexar como o resto de todo o conteúdo da web, né, isso começou a virar um problema. E aí foi, perdão, não gravei o nome aqui, é que isso é meio complicado, né, eu só abri o link, adorei, assim, fiquei explorando, fuçando mais, sabendo mais a respeito e já encaminhei para o Marcos, né. Então foi aí que veio a sugestão do uBlock Origin, justamente para você não cair nesses sites enganosos, né? Volta e meia, a sua avó, o seu tio, que ainda estão lá no Facebook, né? Vão mandar uma foto pra você. Olha que lindo esse bolo de casamento, é uma obra de engenharia. Não, vó, isso aí é IA. Não, vem o seu tio também. Olha esse carro, cara, que maravilha. Não, esse carro nem existe. Tá direto isso. E o Facebook virou o território da IA pra terceira idade. É impressionante. Uma maneira de gerar um engajamento falso com imagens cada vez mais estrambóticas, assim, justamente para gerar choque, porque é daí que vem o engajamento, né?
Exatamente. Tem uma... O pessoal do site 404 Media tinha feito uma matéria a respeito disso, sobre como o Google está sendo desafiador para o Google desindexar imagens geradas por IA. E um outro desafio é justamente esse que você comentou, né? Especialmente o pessoal mais velho, tá caindo 100% das vezes no golpe, mostra a criancinha encharcada com o cachorrinho, ah, meu Deus, né, alguém, ah, meu, é meu adversário, fatura uma perna, o pessoal do exército, e Deus abençoe, ah, que lindo. Então, tá, a gente bate o olho, hoje em dia já sabe mais ou menos quando é IA ou não, tem uma textura diferente, parece uma coisa meio tinta óleo, não sei. Tem mais pessoal mais velho, não faz parte do processo mental, será que é IA, pra saber se eu acredito ou não, então esse pessoal tá caindo mais nisso mesmo, e o Google, especialmente com foto de celebridades, tá passando por problemas pra filtrar isso, do outro lado, quem tá gerando essas imagens, tenta intencionalmente passar pelos filtros anti-IA do Google pra aparecer ali, e às vezes plantar uma desinformação, ou foto especialmente de nudez celebridade, isso é um problema, e eles publicaram nessa semana uma outra matéria, que explora justamente, eles falam o seguinte, a era de lixo de IA politicamente motivado chegou. Eles falam exacerbando política, né, teoria da conspiração viral e tendo um impacto grande em desastres, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos e em Gaza. Eles exploram isso, eu vou deixar o link na descrição aqui. E é exatamente esse problema quando o assunto é especialmente imagem. E amarrando isso com o link que você trouxe, o uBlock Origin pode ser uma das soluções para você nem passar pela situação de se deparar com isso, né? De você eliminar isso da sua navegação normal. E esse bloqueador que eles lançaram, nessa lista, na verdade, você consegue importar para quem usa o uBlacklist ou o uBlock Origin no Chrome. No Firefox não tem suporte ainda você importar direto a lista, mas tem no link na descrição aqui as instruções para vocês instalarem, rodarem. No Safari também, no iPad, no iPhone. Eu achei interessante essa iniciativa de na base da sua navegação, você já consegue eliminar só essas coisas. Acho que, enquanto os mecanismos de busca não conseguem fazer isso, um bloqueador de anúncios já está saindo na frente aí.
E tá tão fácil você criar esse tipo de conteúdo hoje, né? Alguns fazem um intuito humorístico e é claramente para meme, para humor, mas tem gente que realmente não sabe diferenciar, né?
Sim.
Essa semana alguém falou que o Mark Zuckerberg anunciou que ele ia adotar um perfil mais à direita e tal. Aí eu dei risada, né? E falei, Zuckerberg e Elon Musk correndo de mãos dadas na praia. Já apareceu alguém, já fez uma IA, já mandou pra mim o vídeo dos dois correndo de mãos dadas na praia. Eu falei, caramba, o negócio é muito rápido, o pessoal tá muito afinado, né?
Uhum.
Mas eu fico muito preocupada realmente com as pessoas que não conseguem diferenciar isso, né? Eu acho que vai um tempo aí até o pessoal adquirir malícia, como o início da web em geral, né? Eu acho que a gente tinha esse mesmo problema. Depois, quando surgiram as redes sociais, né, aqueles perfis de paródia, falaram, não, vó, esse não é ele de verdade. Tal. Aí a gente tá passando por um novo momento, vamos ter que aprender a lidar com isso.
Exatamente, a corporação foi perfeita. Isso aí. E vamos ajudando o pessoal também aí, se familiarizando com o que rola, o que não rola. Né? Agora, um outro assunto que a gente trouxe aqui recentemente foi de teclado macro. O meu, que eu comprei aqui, que eu expliquei mais ou menos como é que tá funcionando. E o Fabiano Castelo falou, Marco, você conseguiu fazer o teclado programável funcionar no Mac? Eu tô a manhã toda tentando. Me parece que você tem que programar primeiro no Windows e depois usar no Mac. Eu até tentei, mas dá um erro no software. Parece ser um produto bom, mas difícil de começar a usar. Fabiano, eu não perdi uma manhã tentando. Eu perdi uma semana tentando fazer.
E não foi no Windows, né?
Não, foi no Mac.
Ah,
é
bom,
chato
queresia.
De configurar. Chato. Né? E o que eu achei foi o seguinte. Porque dá para configurar ele inteiro no terminal. O que não tá no meu cinto de utilidades de talento. Não consigo fazer esse tipo de coisa.
Uhum.
Aí eu achei no GitHub, eu vou deixar na descrição aqui, um projeto que é feito para determinados tipos de teclado macro. Lá você consegue ver se o seu se enquadra nisso. E ele, você baixa um arquivo executável de Unix, né, ali de terminal, e você baixa um arquivo de mapeamento que é extensão .yaml. Isso eu abri no Xcode, porque em qualquer IDE, na verdade, né, qualquer programa de programação que ele já deixa a indentação bonitinha do texto, ele codifica por cor para ficar mais fácil de você entender o que, que é o que, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, ChatGPT, socorro. Eu tenho esse arquivo aqui, que é para validar e para instalar no teclado Bluetooth. Quer dizer, ele é Bluetooth, mas é cabeado, né, para você poder fazer essa configuração. Aí eu falo, me ajuda. Ah, vai no terminal, digita isso. Deu erro. Ó, ChatGPT deu esse erro. Ah, então digita isso. E eu fui junto com ele, fui me mostrando exatamente como fazer. E aí eu consegui. Então, vale a pena. Primeiro, dá uma espiadinha na descrição aqui, pegar o link para esse programa específico feito para... Tem diferentes, tem o Mac Apple Silicon, tem o Mac Intel, tem para Linux, tem aqui esse de Mac que eu baixei. E só com isso eu consegui fazer, mas demorou, é chato, né? Você tem primeiro que, durante, no terminal, você depois que você edita o arquivo de mapeamento das teclas, você valida no terminal e fala, beleza, pode subir. Aí você sobe ele pro teclado e aí passa a funcionar. Mas foi uma semana batendo cabeça e sofrendo para conseguir fazer ele funcionar. Cheguei lá, mas não precisei. Eu tentei até, peguei o laptop da Larissa, que é o Windows, tentei fazer por lá também, não sabia nem por onde começar. Eu falei, não, tem que dar para resolver só no Mac. Aí eu consegui e funcionou, mas foi chato, não é fácil. É o que ele falou, é um bom produto, mas difícil de começar a usar, 100% isso.
É, Fabiana, paciência é a mãe de todas as virtudes, né? Gaste aí uma semana, o Marcos garante que depois você recupera esse tempo investido aí com a própria utilidade do teclado, tá bom?
Uhum. Ah, sim, acabou a bateria de uma semana para outra aqui, eu fui usar, parecia que meu Mac tava sem sistema, assim, já virou parte do que é ter um Mac hoje para mim, esse teclado com as teclinhas fazendo funções no Audition, de abrir pasta, de automatizar, brilho, volume... Mutar o microfone aqui, tá perfeito, mas... Demorou, né?
Paciência. É.
E pra finalizar o papo de teclados, antes da gente trazer aqui um assunto que eu tô bem curioso, porque eu acordei querendo aprender qualquer coisa. E a Bia vai me ensinar hoje, vai ensinar a gente a aprender qualquer coisa. Mas você mandou pra mim o link de um teclado da Logitech, o Logitech Keys To Go 2.
Isso!
O que que te chamou a atenção a respeito dele? Tem um detalhe interessante, mas...
Fininho, porque os teclados da Logitech já são, eles têm uma certa portabilidade, né? Não é igual aquele da Microsoft, que eu já mostrei, dobrável e tal, estilo Surface, mas os teclados da Logitech são muito bons, eu adoro a marca,
também.
E esse teclado é muito fininho, vem com uma capinha para você fechar, você pode pôr na sua mochila, como se fosse dentro de um caderno, assim, um caderno universitário, você põe no meio, assim, nem percebe que tá lá. Então, a portabilidade dele é nota 10. E assim como os outros teclados da Logitech são super populares, né? O K380, o K480, também suporta até 3 dispositivos, né? O ponto baixo dele é ele não ser recarregável, ele usa bateria. Aquelas baterias redondinhas, assim, achatadinhas, sabe? De relógio, só que grandonas. Então, ele usa duas daquelas. E apesar de durar muito, é bom você ter um par aí por perto, assim, porque é chato demais você ficar sem o seu teclado e de imediato, assim, não conseguir nem usar, né? Porque o meu, pelo menos, é recarregável. Né? Quando ele demora a responder, dura pra caramba uma carga. Mas quando eu percebo que o feedback das teclas tá mudando, eu já sei que a bateria tá fraca. Então, eu já plugo ali na USB e tal, já tá carregando. Agora... com a bateria externa, assim, e não é uma bateria tão trivial, né, pra você achar e comprar, é o preço da portabilidade, né, porque uma bateria AA ou uma pilha palito não tem condições, não cabe num teclado daquela finura, né, mas fica aí a dica, eu postei a dica lá no Produtividade Móvel, no Mundo Sem Fio também, o pessoal tava discutindo teclados portáteis, né, não vi o preço dele, Marcos. Ele foi lançado acho que faz 2 semanas só, é bem novo, né? Não deve ser barato, né? Já que é um lançamento. Mas logo o preço cai, logo fica mais disponível em outros lugares também, que no Brasil ainda não, né?
Eu achei ele aqui custando $80 lá fora. Ele, no site Logitech no Brasil, tem uma listagem que é de R$600.
Então,
então tem isso, né? Eu achei interessante, ele fala, a bateria dura 36 meses, 3 anos.
Mas vai acabar bem quando você tá com o prazo apertado para entregar aquele laboratório, aquele relatório.
Aí que é curioso, depois de 3 depois de 3 anos ele funcionando, você já esqueceu da bateria, né?
Exatamente.
Então vai acabar quando você não lembrar que isso é uma coisa. E eu achei interessante essa ideia, né? A gente vai deixar a bateria uma autonomia muito maior, com baterias físicas mesmo, com essas redondinhas. Mas tem isso, acabou a bateria, você tem que desparafusar um pedaço dele para trocar as duas baterias. Então, tem que botar um lembrete, né? Depois de 2 anos e meio que você comprar, põe um lembrete para, né, comprar ou deixar as baterias redondinhas aqui na minha mochila também, para que a hora que acabar eu possa... Interessante. essa finura e leveza também. Ele pesa 200 gramas só.
É, nossa.
As teclas... Só uma coisa da parte de... E aí é preferência de cada um. Uhum. Né? Ele, algumas na direita, as teclas, algumas das teclas são metade da largura só. Não é uma tecla completa. Ah. Justamente para ele ter, ser um pouco mais portátil ali. Então, isso me incomoda um pouquinho. É. Mas tá aí. Para quem quiser dar uma espiadinha, vai ter link na descrição a respeito dele. E eu achei bem... Se eu tivesse uma vida móvel que dependesse de um teclado Bluetooth, certamente esse estaria no páreo, porque... O lance de três dispositivos é meio padrão hoje em dia, né, para periféricos Bluetooth, mas a finura e esse lance da autonomia achei bem interessante, vai dar uma espiadinha.
Legal.
Bom, agora sim, vamos chegar, chegou o momento de como aprender a aprender, vamos aprender qualquer coisa aqui com a Bia, foi um assunto que ela trouxe algumas semanas que ela ia coletar as informações, etc, até no próprio estudo dela para trazer aqui. Chegou o dia que a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira. Ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está aí querendo abrir sua empresa ou desenrolar alguma pendência, complicação do seu CNPJ, da sua vida PJ, afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. A gente conhece muito bem isso, porque foi graças, e ainda é, graças à Firmou, que a gente lançou a Rede 2022 em tempo recorde, sem perder tempo com burocracia, com complicação. Até hoje segue tudo bem, nunca tivemos uma surpresa fiscal, uma surpresa burocrática. Eles resolvem tudo de verdade para a gente. E ela conhece as melhores estratégias para você abrir e manter sua empresa de olho em economia de custos, no tributo certo para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor do que você deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que está fazendo e se focar no trabalho, porque isso também é produtividade, né? Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática da vida financeira, fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por @ Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Área de Trabalho independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @ Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz.
Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria por facilitar a vida dos nossos ouvintes.
Obrigado e vamos lá, Bia. Esse é o momento tradicional do podcast em que eu fecho o microfone, abro os ouvidos e aprendo e anoto. Opa. E depois revisando, depois escutando o podcast, pego mais detalhes ainda, porque chegou o momento de a gente aprender a aprender, como aprender qualquer coisa. Você mandou aqui desmembrado para mim como é que você vai preferir falar do assunto. Então, Bia, manda bala, chegou a hora de eu escutar só.
Bom, nunca foi tão fácil aprender qualquer coisa quanto os tempos atuais, né? Todo mundo tem dentro do seu bolso um dispositivo que é a janela para o mundo, né? Que é o seu smartphone. Então, até trocar uma resistência de chuveiro, por exemplo, para mim uma coisa impensável anos atrás, se eu for um pouco ousada, bom, não o meu chuveiro porque o meu aqui é gás, mas se eu for ousada e quiser eu mesma trocar, beleza, eu acho um tutorial disso no YouTube e consigo trocar. Mas a gente tem que destravar a mente, né? Como você disse, né? Tem que ter iniciativa. E, primeiro de tudo, você tem que entender que é possível, tá? Muita gente pergunta: ah, eu tô velho demais pra estudar, tô velho demais pra aprender. Ah, não, já não tô mais na idade pra isso. Olha, isso é uma completa bobagem, porque a quantidade de gente que me procura, desde que eu decidi fazer vestibular de novo, estudar de novo, perguntando os comos e os porquês, olha, muita gente tem vontade sim, mas o que tinha era uma espécie de bloqueio mental. E eu tenho certeza que capacidade, iniciativa, vontade, todo mundo pode dar um jeito e mudar sua própria vida. E a quantidade de gente, por exemplo, que quer mudar de carreira, ou fazer um concurso público, né? Vamos, vou largar tudo, vou fazer um concurso público, ou então mudar de área totalmente, dá uma guinada na vida, né? E geralmente para a área de TI, quantidade de gente que procura, falando, ah, eu quero ir para TI e tal, ah, qual que é a tua formação? Ah, é direito, ah, é artes, assim, coisas completamente distintas, né? Será que eu posso começar do zero na minha idade e tal? E o mais engraçado é que tem gente que mal fez 30 anos que já se acha velho, né? Não existe mais isso hoje, gente. A gente tá vivendo 80, 90 anos, daqui um tempo o mundo vai estar cheio de centenários. O que que você vai fazer com os 70 anos restantes da sua vida? Você tá com 30 anos? Não, tô velho demais. Meu cara, você vai ter meia década pela frente ainda pra viver e você não vai correr atrás disso? Né? E, olha, o tempo hoje mudou, tá? E aposentadoria não é mais calçar o chinelo ali e se entregar. Não, hoje muita gente se aposenta e vai em busca de uma carreira nova, fazer uma coisa completamente diferente. Essas pessoas realmente são admiráveis, porque você já colecionou repertório de vida, experiência, já sabe as manhas, já sabe como fazer as coisas. Então, quando você se aventura numa coisa nova, às vezes pode ser mais fácil do que você imagina, justamente pela sua experiência e sua visão de vida. Os jovens são muito impetuosos, ansiosos. Em prol deles, eles têm realmente uma inteligência mais aguçada, a juventude, né? Você toma um porre, no dia seguinte você tá lá 8 da manhã assistindo aula. É uma habilidade que depois dos seus 30 anos você não vai ter mais. Mas enfim, você pode tomar proveito de coisas que eles não têm
para ser ainda melhor do que eles, né? Dependendo da área que você quer aprender, dominar e se destacar. Então, para começar, esquece esse negócio de tô velho demais, tá? Aposentou, quer fazer uma coisa nova? Vai em frente. Ah, meus filhos cresceram, tal, eu sempre fui mãe e tal, agora eu nunca tive a chance de estudar. Maravilha, começa a sua vida agora, faça o que você realmente gosta. E tem isso também. Quando você chega nos seus 40 anos, você sabe o que, que você gosta, você sabe como seu corpo funciona, você sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, você se conhece muito mais do que uma pessoa com 20 anos se conhece. Então, tudo isso, ó, eu só tô falando que tem vantagens, então eu acho que eu já convenci todo mundo, né? Então, vamos em frente, vamos lá. Você quer fazer um vestibular, quer fazer um concurso, quer mudar de área, fazer uma faculdade, você pode sim aprender qualquer coisa, tá? Só que antes de tudo, você tem que aprender a aprender como estudar, como aproveitar uma aula. E é bom lembrar que numa aula, você não está estudando, você está assistindo aula. Assistir aula não é estudar. Então, a diferença entre conhecer um conteúdo e aprender e dominar aquele conteúdo é o que vem depois da aula. A aula só vai te tornar familiar aquele assunto. É a dedicação que você vai colocar depois que vai fazer a diferença no seu aprendizado. Então, você vai primeiro conhecer o assunto, depois, sozinho ali, lendo, treinando, revisando, você vai aprender o conteúdo e, por fim, no final de tudo, você vai dominar o conteúdo. Aí é uma consequência de acúmulo de horas e horas se dedicando. Tem uns artigos e uns vídeos que falam quantas horas de dedicação exige para você se tornar um especialista nesse assunto. Eu não vou compartilhar porque eu não sei se isso é verdade, se isso é pseudociência, eu não achei mais informação, mas isso é fato, que você depois...
É o lance das 10 mil horas lá?
Eu acho que é isso. Não sei se é verdade, se são 10 mil horas, mas realmente, com o tempo e com a dedicação, você se torna um especialista, porque você domina aquele assunto. Então, tenha em mente isso, existe conhecer, existe aprender, existe dominar. Segundo ponto, reconhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos, e você vai tratá-los de maneiras diferentes. Muita gente que quer aprender TI, né? A primeira reclamação que fazem para mim é falar, puxa, eu sou ruim em matemática, eu tive um background ruim, e escola não era boa. Bom, beleza, você já sabe que esse é o seu ponto fraco, e é nele que você vai se dedicar mais. Assim como quem faz um vestibular, quem faz o Enem, por exemplo, você tem que dividir melhor o seu tempo e se dedicar mais às coisas que você é ruim, que você não conhece direito. Ou nas coisas que vão te trazer uma nota mais alta, né? Por exemplo, redação e matemática, eu acho que 50% do seu tempo de estudos tem que ser só para matemática e para redação. As outras coisas, muita gente é boa, eu sou boa em português, eu sou boa em história, a maioria é bom nessa parte de humanas, a parte de literatura, né? E esse pessoal também, o pessoal que vai muito bem nessas provas e o pessoal que não vai tão bem, a diferença de nota é muito pequena. Ao passo que se você for bem em matemática, mas outra pessoa for muito bem em matemática, nossa, o gap da nota é gigantesco. Então, vale a pena investir em coisas que trazem mais retorno. E aí os programadores vão ter que falar melhor, né? Melhor do que eu, se matemática é tão importante. Mas o fato é que matemática desenvolve o raciocínio lógico, que é uma coisa que todo mundo da área de TI tem que desenvolver bem, tem que treinar bastante. Não tenha medo de reconhecer quais são os seus pontos fracos, tá? Mas o fato é, eu dedico a parte da manhã, que o meu nível de energia está maior naquilo que eu sou mais fraca e naquilo que eu tenho mais dificuldade. Ou nas coisas que vão me dar mais trabalho. Ao passo que à noite, fim de semana, nos momentos de descanso, e eu decido ler, estudar alguma coisa, eu sempre vou fazer alguma coisa que eu gosto. É muito mais tranquilo, demanda menos energia e eu vou aproveitar melhor o meu tempo com aquele assunto. Então, saiba distinguir pontos fortes, pontos fracos, disso eu gosto, disso eu não gosto, e a gente tende a não gostar nas coisas, as coisas que nós não somos bons, né? Aí que tá. A não ser que você tenha um trauma muito grande da escola e tal, que você não consegue nem chegar perto daquele assunto. Muita gente assim com matemática, não tem problema você recuar, né? E aqui tem um outro ponto da minha listinha de dicas. É recuar quando você não domina um determinado assunto. O problema da matemática, Marcos, que muita gente tem esse problema, é porque, diferente de outras disciplinas, a matemática ela tem um crescente, que se você não vai bem, ela vai aumentando o nível de dificuldade e o negócio vai virando uma bola de neve. Por isso que todo mundo desenvolve trauma, raiva, etc. Eu posso que... História é diferente, né? No sétimo ano você tem história do Brasil, no oitavo ano você tem história antiga, depois você tem Idade Média. Então, não tem assim um link progressivo entre os assuntos. Agora, matemática, não. Você está sempre evoluindo, 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 né? Os tópicos vão aumentando a dificuldade, vão ficando mais elaborados com o passar do tempo. Então, se você tem um ponto fraco lá no comecinho com a matemática, eu sugiro que você vista as sandálias da humildade e comece bem do básico. O professor Ferreto tem uma plataforma, é professorferreto.com.br, que é focada também em vestibular, concursos, mas ele é muito bom para tudo, sabe? Ele destrincha a matemática como ninguém. E é engraçado que ele começa no básico, do básico. A primeira aula dele é literalmente somar e diminuir. Eu juro. Então você perde o medo, né? Se você sente dificuldade no assunto, recua. E se aquele assunto, você ainda não tem um domínio adequado, não tem problema, recue mais, recue mais. E matemática tem que ser assim. Aí quando você começa a suprir as deficiências e começa a avançar nos assuntos, aí você vai se apaixonar pela matemática, eu garanto. Porque tudo faz sentido, o negócio evolui, é tão bom ver as coisas funcionando, você fazendo seus cálculos, resolvendo seus problemas, tudo dando certo. Nossa, te dá um gás que é inacreditável. Então, não tenha medo de recuar. Seja humilde. Se você não compreende o assunto, recue o quanto for necessário, tá?
Você tá me lembrando as pessoas que falam assim, tipo, eu odeio inglês, sabe? Essa frase sempre me chamou a atenção, né? Você ter ódio sobre um idioma, é uma coisa tão amorfa, né? E é parecido, porque no inglês, assim como na matemática mais, né?
Mas
é um crescendo, né? Uma coisa vai construindo necessariamente em cima da outra, né? E matemática não é só matemática, né? Se você tiver uma falha em algum ponto básico da matemática, a hora que destrinchar para física, para outros assuntos, vai ser difícil também, né? Bola de neve, acho que é um bom termo, verdade. Mas me lembrou isso, né? Aquela rejeição visceral, falando, não, eu odeio inglês. Inglês sempre me chamou atenção, né? Porque é tão amorfo assim, mas a sensação eu vejo acontecer.
E muita gente tem tantas deficiências, principalmente com a matemática, ou no ensino médio e fundamental em geral, que quando decide fazer o Enem, a pessoa se sente assim, sobrecarregada e fica ansiosa, nossa, tá, eu tenho um ano para me preparar. Não, você não tem um ano, né? Você pode fazer um plano de mais longo prazo, de 2 anos, mas se você trabalha, você tem família, tem outras coisas para cuidar, você vai estudar menos, mas vai estudar todo dia, então faça um plano mais esticado. E aí aquele Enem que fica no meio do caminho, você vai usar como um simulado, né? Você não vai ter coberto todo o edital, todos os assuntos, mas você já vai poder treinar um pouco o clima de prova, a sensação, o tempo ali, né? Aquela pressão de você fazer tudo no tempo estipulado. Então, faça um plano mais de longo prazo, que um concurso, mesma coisa, né? Você pode estudar aí 2, 3 anos. O importante é a consistência, tá? Então, esse é o meu terceiro ponto, estudar focado, pouquinho de cada vez, mas um pouco todo dia. E já falei do meu projeto lá do Work and Study with Me. Então, eu tenho tempos de Pomodoro de 50 minutos. Tem dias que eu estou muito cansada, eu faço um Pomodoro, fico só 50 minutos, só estudar aquela aula que eu tive hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Então, pelo menos para consolidar aquela informação que eu vi na aula, né? Não ir dormir e meu cérebro não mandar tudo para a lixeira depois. Então, eu fico ali uns 50 minutinhos vendo, né? Relendo, vendo slide. Ou então, ou às vezes, fico até conversando ali com o ChatGPT sobre aquele assunto. Tem professor que dá aula e leva uma semana para mandar slide. Você não tem nenhum guia, assim. Você tem umas anotações só dos tópicos que ele falou, mas você não consegue desenvolver, tá? Então, estudar focado, um pouquinho de cada vez, mas um pouco todo dia. Revisar, gente. Revisar é fundamental para você consolidar o conhecimento. E hoje é cientificamente provado, baseado em evidências, que as repetições espaçadas prolongam a sua memória e atrasam aquela curva do esquecimento. Muita gente já deve ter ouvido falar, joga no Google ali, curva do esquecimento. É o quanto você se recorda de um assunto conforme o tempo vai passando. Então, no dia que você viu a aula, no dia que você leu, beleza, você se recorda no final do dia 80%. Mas vai passando o tempo, essa porcentagem vai diminuindo. A solução para resolver esse problema é fazer as repetições espaçadas. Como? Bom, você pode voltar lá no seu assunto, reler, fazer um resumo do resumo, que funciona para mim é resumo do resumo. Eu já fiz as minhas anotações de aula, eu sento e começo a anotar tópicos, palavras-chave. Não faço uma anotação linear, tá? Eu anoto tópicos e palavras-chave e fico mentalmente recordando. E para exatas, é treinar, gente. Como é que eu vou? Não vou esquecer aquele assunto, assisti aquela aula, já fiz alguns exercícios e agora? Bom, separa outro lote de exercícios e vai fazendo. A cada semana, a cada 15 dias, pega ali um lote de testes, de livros, textos, tem exercícios para você resolver, na internet tem, para você continuar treinando e não perder a mão naquilo que você aprendeu, tá? Aí vem o meu outro ponto, fazer autotestes. É outra maneira cientificamente provada, baseada em evidências, que você fazer exercícios, fazer testes, ajuda a consolidar e dominar os assuntos. E eu uso muito IA nas LLMs para isso. Né? O pessoal que está acompanhando as minhas lives lá vai ver que eu estudo, faço o trabalho, escrevo, faço anotação, faço tópicos, revejo os tópicos e depois disso eu começo a pedir simulados. E a minha dica é o Claude. O Claude faz simulados muito bons. Você pede do jeito que você quiser. Seu professor gosta de prova discursiva? Beleza, pede para ele fazer questões discursivas. Ah, é de múltipla escolha? Não tem problema, verdadeiro e falso. O jeito que você quiser, pede para ele fazer uma prova. E o Claude é o melhor das LLMs para isso, porque ele separa até, ele fala assim, ah, vou colocar num artefato separado para você. Então, se você quiser imprimir, ele gera um arquivo com uma prova para você. A prova é bonitinha, tem um cabeçalho, há marcas alternativas, ele dá as instruções, é fabuloso. Você vai lá no Claude, manda imprimir o teste, né? Não faça no computador, né? Às vezes a sua prova é no papel e na caneta, às vezes é bom você simular o ambiente que você vai testar também. Então imprima lá e faça no papel mesmo, se for o caso, tá? Mas se autotestar é fundamental, é assim que você vai consolidar o conhecimento. Mais um item aqui que eu separei, focar nos erros, tá? Muita gente pega ali um lote de exercícios, né? Fala, pô, que legal, eu fiz 7 de 10. Morreu, aí você vai fazer outra coisa. Não! Volta lá, pega os 3 que você errou e tenta esmiuçar por que você errou. E eu vou além. Eu, quando faço exercícios, assim, para provas, para concurso, né? No caso, como eu fiz o vestibular, aqueles que eu marco, mas sem sentir muita firmeza na resposta, mesmo que eu acerte depois, eu coloco uma interrogação ali do lado do número da questão. é sinal que eu marquei aquela questão, mas sem ter muita certeza. Então, quando eu vou revisar os meus erros, eu dou uma olhada também naquelas questões que eu respondi sem ter muita certeza. E eu tento consolidar para eu, enfim, ter certeza e não ficar mais na dúvida, tá? E para fechar, é a coroa de tudo que eu falei, né? Ser autodidata. Hoje em dia tem internet, tem celular, tem recursos digitais à beça, como Kindle, para livros. Tem tanta coisa, gente. As ferramentas de IA, a gente está toda hora falando aqui na área de trabalho. E tudo isso você consegue, mesmo que você não tenha computador, não tenha internet, não tenha um ambiente adequado. Mas se você tem um celular, a quantidade de gente que faz Enem, pessoal, estudando só pelo celular, vocês não vão acreditar. E as plataformas hoje, todas têm site mobile, permitem você fazer os testes, permitem que você imprima, então você pode ir no celular, ir numa gráfica, em algum lugar imprimir, pelo menos as apostilas de exercícios. Então tá muito fácil hoje, tá? Não tem mais aquele empecilho de 20, 30 anos atrás, que para você fazer um curso superior, você tinha que ter um certo privilégio para fazer um cursinho presencial, que não é barato, que exige tempo, dedicação, só alguns poderiam fazer isso. Então hoje os tempos mudaram, gente. A questão é destravar a sua cabeça, deixar para lá alguns preconceitos e ter certeza que você é capaz. Eu tenho certeza que vocês são, vocês conseguem aprender qualquer coisa, fazer qualquer prova, fazer qualquer avaliação e cursar aquilo que vocês quiserem, alcançar os seus sonhos.
Você falou uma coisa, Bia, lá no comecinho, sobre anotações não lineares que você faz, e isso me travou, porque eu sempre precisei de informações muito bem estruturadas, encadeadas, porque era, não sei, né, eu vou falar do jeito errado aqui para passar o ponto, era assim que a fiação do meu cérebro funcionava para poder resgatar a informação, né? Então, eu sempre, toda informação, a vida inteira, eu estudei mapeando as coisas e criando tipo um caminho mental para chegar na conclusão de qualquer que fosse a pergunta, fosse de matemática, fosse de geografia, fosse de história, fosse de, entendeu? Então, exatamente. Você falar sobre as anotações não lineares que você faz...
Mapa mental não é linear, você encadeia os assuntos, é bem isso que você falou.
Tá.
O linear que eu digo é, por exemplo, eu estou estudando cromatografia, eu abro meu caderno lá, cromatografia é um processo, igual tá no livro, sabe? Tem gente que faz resumo assim, eu juro, fica copiando, não copia as coisas, gente, pelo amor de Deus. Eu copio no máximo algum conceito que o professor fala na aula, porque eu sei que eles gostam dos próprios conceitos, assim, sempre cobram isso, né? Mas eu não fico, escrevendo definições, não, eu coloco palavras-chave. E eu tento, mentalmente, construir a definição. É assim que eu vou gravar. Aliás, eu fiz muito teste com neuropsicóloga, depois eu fiz teste de inteligência. Isso é uma coisa que eu exploro muito, porque é um ponto fraco meu. Eu não preciso ficar escrevendo milhares de vezes as informações para eu formular um conceito e, por exemplo, fazer uma prova discursiva sobre um assunto, né? Um dos testes que eu fiz é, por exemplo, você lê um texto, né? Ah, sobre a Revolução Inglesa, blá, 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 blá. Tá. Aí a pessoa que tá aplicando o teste pergunta, quem foi Oliver Cromwell? Poxa, tem gente que acaba de ler o texto e não consegue falar quem é uma pessoa que foi explicada naquele texto. Quem é? Parece que ela trava. Não, eu entendi quem ele é, mas eu não consigo colocar isso em palavras. Então essa é uma dificuldade que eu não tenho e eu exploro muito, porque eu sei que é um ponto fraco, um ponto forte meu. E eu recomendo que vocês tentem desenvolver isso. Quem foi Oliver Cromwell? Ah, foi um inglês do século tal, ele decapitou um rei, pegue fatos assim, né? Tomou o poder, né? Instaurou uma república temporária, porque depois a monarquia voltou. Comece assim, pegue os fatos que você entendeu, vai encadeando, e depois você redige uma definição mais redondinha, mais baseada nas suas próprias palavras, tá? Isso é muito importante, você tem que usar o seu próprio vocabulário, baseado no que você leu, o que você entendeu. E se você não conseguir fazer isso, volta lá para o zero. Leia de novo o texto, porque é sinal que você não leu o texto direito. E dizem que aqui no Brasil, né, muita gente não consegue. Isso é o tal do analfabetismo funcional. Você lê um texto e não entendeu o que você leu. Às vezes você fica assim, não, eu entendi. Tá, então explique para outra pessoa. E não consegue explicar, né? Isso é uma barreira que muita gente tem. E se vocês derrubarem ela, vai facilitar muita coisa na sua vida, viu? Isso é muito importante para se expressar melhor, entrevistas de emprego e muitas coisas. Vocês acabam se desenvolvendo melhor.
É interessante que eu lembro da época, especialmente a época de escola, né, que tem assuntos variados, tem que manjar de todos eles e depois explicar, que no fim das contas é a prova, né? Eu tinha esse problema da leitura, tinha hora que era um tamponamento, assim, o olho corria pelas linhas, pelos parágrafos, pelas frases, e eu, enquanto eu lia, eu sabia que eu não estava, tinha uma meta-análise, que eu sabia que nada do que eu estava lendo, só passando o olho, estava sendo absorvido, assim, e isso era independente do a quanto tempo eu estava estudando, dependia um pouco também do assunto, se era uma coisa que eu odeio inglês, né? Ou se era uma coisa, entendeu? Então isso tinha essa. Não sei, era um bloqueio mesmo de absorver essas informações, né? Então é muito disso, sim. Às vezes eu terminava um parágrafo e falava, cara, não faço a menor ideia do que eu acabei de ler. Não sei nem sobre que assunto eu tô lendo, né? Então tinha muito disso, né? Mas eu nunca estudei fazendo anotações, o que era um erro tremendo, mas hoje eu sei, né? Então era. O estudo para mim sempre, e foi, é errado isso, né? Com base em tudo que você comentou, mas sempre foi tentar memorizar a maior quantidade possível de informações que eu acho que vão cair na prova amanhã, né? Tudo errado. Eu não sei como sair da escola, porque tudo ao contrário, né? Então, e aí entra até essa parte. Eu vou voltar no papo de anotações não lineares, porque eu acho que eu tentaria achar, ainda assim, uma espécie de um algoritmo de como eu faria as anotações não lineares. Se fosse um mapa mental, fosse palavras de nuvem de palavra-chave, não sei, né? Mas eu sempre, a vida inteira, eu tentei achar fórmulas de fazer as coisas, e às vezes a fórmula não funciona, não dá para encaixar tudo em um método pré-assado de aprendizado. Às vezes, o jeito que você usa para aprender química é diferente de história, né?
É um mapa mental. Você pega uma folha, escreve ali. Vamos pegar o exemplo que eu já falei, né? Oliver Cromwell. Muito bem, se escreve. Oliver Cromwell. Sublinha palavras-chave no texto. Século XVII. Eu acho que é século XVII, gente. Não sei se eu gravei direito. Faz meses. Século XVII. Revolução Inglesa. Decapitou um rei. Se eu não me engano, Charles I. O atual é o Charles II, né? Decapitou Charles I. Uma república provisória. Puxa setinhas a partir do nome dele com palavras-chave. Aí depois você vai tentar, igual o notebook ali me faz, cria um podcast sobre aquilo que você anotou. Então, vamos falar sobre Oliver Cromwell. Vamos fazer um deep dive. Deep dive, Oliver Cromwell. E comece a falar para você mesmo quem ele foi, o que que ele fez, consulte as suas palavras-chave. Você grava. Eu gravei, gente. Eu vou até olhar no Google aqui se eu não falei o século errado,
Você
mas eu acho que eu
acertou, eu
falei.
consultei aqui.
Acertei, olha aí, ó, viu? Eu não esqueço, eu faço mapa mental, eu não esqueço mais. Então, usem, isso é uma ferramenta poderosíssima, tá? Eu sei que durante uma aula, isso é praticamente impossível, que cada professor tem um jeito de dar aula. Então, eu tento colocar os tópicos assim, tópico 1, conceito, tópico, mesmo que ele não fale. Eu tento estruturar as coisas bagunçadas do jeito que ele fala, eu tento colocar uma ordem, porque colocar uma ordem, e aí eu vou falar depois do OneNote, eu vou entrar nesse assunto de novo. Colocar uma ordem no assunto, um princípio, um meio e fim, já me ajuda demais a entender. Mas depois das anotações de aula, que são sempre caóticas, eu tento complementar, busco informações na internet e tal. Aí eu vou estudar, eu começo a fazer as palavras-chave. Oliver Cromwell, puxa uma setinha. Inglaterra. Século XVII, decapitou o rei Charles I, república, instaurou uma república, e assim vai. Então você fica com aquela estrutura e tenta fazer isso de cabeça, tá? Por isso que quando você vai pintar lá o seu livro com marca-texto, você tem que marcar só as palavras-chave que você vai bater o olho depois e vai memorizar. E não ficar pintando um parágrafo inteiro de amarelinho, depois outro cor-de-rosinho, depois o outro azulzinho. Não, isso não funciona. Vai lá, Inglaterra, século XVII. Pega as palavras-chave que são importantes, você não esquece mais. Isso é fatal. Por isso que o mapa mental é maravilhoso. Eu vou ver se eu acho algum vídeo no YouTube falando sobre estrutura de informações. A gente que é da área médica, da saúde, a gente tem que fazer muito isso, porque as coisas têm muita relação entre elas e tem uma quantidade enorme de nome de genes, nome de enzimas, nome de, sabe? Então você tem que estruturar isso com palavras-chave. Se você for ficar anotando tudo que tem no livro lá, você não só vai perder tempo, né? Então, funciona super bem. Acho que muita gente da área de ciências naturais, área da saúde, estuda assim, pelo menos deveria. Mapa mental é tudo de bom. E depois, com o mapa mental, fale com você, converse com você mesmo, transforme aquilo num podcast. Comece a explicar como se estivesse explicando para outra pessoa quem foi o Oliver Cromwell. É assim que você vai aprender melhor aquele assunto.
Boa. E eu quero emendar, então, você falou do OneNote, que inclusive alguém comentou pra gente, testei aqui, não foi pra mim, mas pra quem for usar o OneNote no dia a dia pra parte de estudo, manda bala.
Eu uso o OneNote pra uma coisa só, uma coisa bem específica, que é estruturar as informações que eu tô estudando. Então eu assisti uma aula, maravilha, fiz as minhas anotações caóticas, bagunçadas, e eu tento complementar. Aí, uma semana depois, alguns dias depois, o professor manda lá um deck de slides dele. E não raro, eu recebo um deck com 100 slides. E aqueles slides que, meu Deus, você não sabe o que é um tópico, o que é um subtópico, o que é um subtópico. Então, a vantagem do OneNote é que ele tem aquelas indentações, os bullets, os números. Então, você vai, coloca lá, primeiro, definição. Segundo, conceito. Item 3, aí você começa lá, tipos, categorias, classificações e tal, e no final lá você vai na conclusão. Comece pelos tópicos mais abrangentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estruture os slides, não se atente a detalhes, passe, role lá a sua tela com todos aqueles slides e procure definir os tópicos principais. A partir daí, você volta lá para o começo e começa a adicionar os subtópicos. Subtópico, subtópico, e assim vai. Depois você volta para o zero de novo, começa a adicionar os detalhes, os exemplos, as informações complementares. Então você começa pelo big picture e termina nos exemplos e nos detalhamentos. E se você precisar inserir tópicos no meio ali, como tem uma numeração lógica, o OneNote ele é tão inteligente que, putz, aqui entre o 6 e o 7 tinha esse outro que eu esqueci. Você entra lá e ele corrige toda a numeração. Então eu gosto do OneNote por causa disso, ele automaticamente corrige tudo, muda os desenhos dos bullets, alguns eu faço numerado, outros eu coloco só as bolinhas, né? Quando, por exemplo, para citar exemplos, eu não gosto de usar números, o número tem que ter uma sequência lógica, né? É um crescente, por isso que é uma numeração. Quais são os tipos de cromatografia que existem? Vamos lá, cromatografia em papel 1, cromatografia líquido 2, tá? Isso sim tem uma sequência numérica. Agora, exemplos de enzimas que fazem tal coisa, isso você não precisa numerar. A sua mente trabalha muito com essa organização de informações, é uma coisa que a gente não pode subestimar. A gente quer ser organizado, o nosso cérebro grita por organização. Então, quando você coloca um deck de slides confuso, bagunçado e com informações assim que às vezes não tem nexo e que não tem ligação entre elas, e você coloca nessa sequência numérica, parece que tudo faz sentido. Mesmo antes de você ir nos detalhes e nos aprofundamentos, quando você olha tudo do início ao fim, olha só que interessante. Agora eu entendi pelo menos do que se trata a aula. Nossa, isso já é uma evolução enorme. Você chega no final, caramba, 100 slides aqui, eu transformei em uma página do OneNote. Então, quando eu falo em adicionar subtópicos e detalhamentos, não é para você fazer aquilo que eu falei, né? Ficar escrevendo. Às vezes eu anoto coisas que eu preciso escrever, mas nunca um parágrafo inteiro. É mais palavras-chave, frases curtas, exemplos. Dá sim para pegar 100 slides e transformar em uma única página no OneNote. Isso é treino, vocês vão ter que treinar. Eu sugiro que vocês vejam as minhas lives, inclusive as que já estão lá no YouTube, eu não apago nenhuma. Tentem ver as aulas que eu tô com os slides de um lado e com o OneNote do lado, e eu vou ali processando aquele monte de informação e tentando resumir de uma forma lógica. Eu acho que o caminho é por aí. E o OneNote é maravilhoso. Eu não sei se tem algum outro software que faz isso, mas o OneNote é muito bom para esse tipo de coisa. Porque você vai ficar pensando, você vai enter, ele já numera tudo ali. Você não fica escrevendo número 1, número 2, número 3, ele já coloca. Aí você vai no tab ali, ele recua, né, o parágrafo e coloca o subtópico. Aí quando você recua mais uma vez, ele já muda para estrelinha. Assim, então você não fica pensando no processo, você se concentra na informação em si.
Uhum. É interessante porque eu fico pensando como cada uma das plataformas de anotações e etc. deve ter jeitos parecidos de lidar com isso. Né? Quem está no OneNote está em casa com o que você comentou. mas as outras ou tem uma coisa parecida que dá pra copiar, emular, simular, enfim, ou tem jeitos diferentes de chegar no mesmo resultado. Fico curioso pra saber do pessoal que tá escutando, falar, putz, eu uso, na verdade, o Obsidian, o Notion, o que seja, e aqui, pra mim, funciona desse outro jeito aqui. Fico curioso pra saber isso, pra ver o quanto essas plataformas são só uma roupa diferente em relação a uma outra, ou não, parte de funcionamento mesmo, de possibilidades, elas diferem. Quero saber, mandem pra gente isso, que eu fico bem curioso.
Não importa qual é a ferramenta que você escolha, né? As minhas aulas estão no Samsung Notes. Eu anoto sempre com a caneta, né? Porque já explicamos aqui os motivos. Mas eu procuro, antes de tudo, no mesmo dia da aula, complementar as informações de aula. Né? No aula dada, aula estudada hoje, eu fico ali no Samsung Notes, aquilo que foi falado hoje. Então, às vezes, eu escuto alguma coisa que eu pulei, alguma coisa que eu não conseguia anotar, porque eu estava mais prestando atenção. Então, eu complemento as informações. E o que eu fiquei em dúvida, que não ficou muito claro, eu tô com um Copilot. Geralmente é o Copilot, porque ele tem um ícone dele aqui já no navegador, tem um ícone no Windows, tem um ícone no OneNote, ele tá em todo lugar aqui no desktop. Então, o que é isso aqui mesmo? Onde é que foi a convenção de Estocolmo? Sabe, essas coisas mais pontuais, assim, eu uso o Copilot mesmo, né? Então, você já coloca isso tudo no dia da aula, não fique com dúvida em nada no dia da aula. Complemente as informações e quando você receber os slides, porque, como eu falei, nem sempre os slides vêm no dia da aula, aí sim você vai para o OneNote, você pega as suas informações de aula, junto com os slides, tudo lado a lado, abre as janelas, né? Fica com a janela com os slides, a janela com as suas informações escritas à mão, suas anotações, perdão, de aula escritas à mão, e já abre o OneNote ali e começa a processar as informações. E aí sim, com o tempo, você vai adicionando graus de aprofundamento e detalhamento. O OneNote é legal porque, às vezes, eu quero só revisar aquele conteúdo. E ele funciona bem em mobile.
Para você revisar aquele assunto depois de 10, 15 dias que você teve a aula, que você estudou, eu abro o celular ali mesmo, está só os tópicos, e eu consigo sentar, pego uma folha de papel mesmo e tento desenvolver aquilo como um mapa mental, ou escrever mais informações, puxando só os tópicos e firmando mais as informações que você já tem na sua mente, consolidando para ajudar a memória a gravar aquilo, né? Então, é bom para você revisar assim, só por tópicos. Não fique adicionando muita informação. Tente tomar de você. Você sabe o que é isso que você escreveu aqui? Ai, o que isso era mesmo? Porque daí vai te dar um trabalhinho, se você não lembra, você tem que consultar as suas outras anotações. Isso vai fazer com que você decore mais facilmente aquela informação. Ficar voltando. Você... Droga, por que eu esqueci isso? Meu Deus! Como é que eu não lembrava disso? Então, escrever parece que fica tudo fácil, né? Uhum. Seu olho só bate ali. Você pensa que sabe a informação. Vocês já fizeram uma prova, alguma avaliação, que tinha uma questão lá, e você pensa, caramba, eu lembro disso, tava no meu livro, inclusive tava na página direita, ali no rodapé.
Agora o conteúdo...
é porque você achou que conhecia aquilo. Na verdade, você só estava familiar com aquele assunto. Então, quando ele está escancarado na sua frente e você revê, é claro que eu sei isso. Mas aí você consegue repetir sozinho com as suas palavras?
Isso era muito frequente. Na prova, qual que eu não sei? Falou, nossa, eu sei exatamente. Isso está embaixo na página da direita, tem uma pintura. Lá da pintura está a resposta. Que eu sei que está lá. Qual é? O livro sabe. Exato.
Exatamente, é bem isso. Então é sinal que você não consolidou a informação na sua memória, você se familiarizou com ela. Então, cuidado com o caderno, assim, que você fica relendo, relendo e reler não é estudar, gente. Não, você não vai gravar nada relendo mil vezes as mesmas coisas.
Excelente. Bia, você deu muito material para todo mundo estudar, para saber como estudar. Vocês, os links do que a gente comentou, claro, vão estar aqui na descrição. Obrigado. E claro que quem tiver ou perguntas complementares ou, putz, o que a Bia comentou, estudo desse outro jeito aqui, mandem pra gente, que eu acho que isso
manda
pode ser muito útil pra mim,
com
pra Bia,
certeza.
Pra todo mundo que tá escutando aqui. Então mandem gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a ExpressVPN e também a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam os reviews, as avaliações, as recomendações, os joinhas, enfim, que ajudam de uma forma ou de outra o Área de Trabalho chegar cada vez mais ouvidos toda quarta-feira, e a você, Bia, por semana após semana, há 120 episódios, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível, os nossos ouvintes aí mandando dicas, sugestões, comentários, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, e todo mundo que está ouvindo com certeza pode pautar os nossos próximos episódios aqui. Mandem sua mensagem, sua dica de app, seu link, seus prints para o meu Telegram, @BiaCruz, eu leio, respondo todo mundo sempre. Ou então, lá no X, no Twitter, que tá voltando agora também, @GarotaSemFio. E se vocês quiserem participar dos nossos grupos também, o Mundo Sem Fio, o Produtividade Móvel, conhecer o projeto Work and Study with Me, que é um canal do YouTube lá para vocês aprenderem a ser mais focados, mais produtivos, usar ferramentas de IA e outras ferramentas digitais para estudo. Vou deixar o link lá no Telegram. Só mandar uma mensagem para mim, Bia, me manda os links dos grupos, canais, etc, que eu já mando diretamente para vocês, tá bom?
Boa. Bom, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência. Apresento para a Luro IA Sob Controle. E todo sábado sai no Mac Magazine minha coluna semanal, né? Opinativa, e nesse fim de semana foi sobre o protótipo do Meta Orion e como ele mostra o que pode ser a linha de chegada nessa corrida aí de dispositivos imersivos. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.